Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito, está começando mais uma Rádio Blá especialíssima. Temos convidados importantes hoje aqui, né? Uhul. Mas antes, né, vamos lá apresentar quem já é da casa, os participantes. Michel, tudo bem, Michel?
Tudo ótimo.
E aí, como é que tá sendo de quarentena? Tá... Não tá endoidando? Como é que tá?
É, seguimos aqui odiando cada vez mais o atual presidente, porque faz a gente concordar com o Marcelo Crivella e com o Wilson Witzel. Então a gente tem que odiar mais ainda quem tá ali no Planalto Central, né?
O Dória também.
Não, e o Dória, meu Deus, não. Ah. Passa gente... pra outra, cara, não tô aqui mais não.
A gente também tem a presença da Sara Kelly.
Oiê.
Tudo bem, Sara?
Tudo bom, cara? Bom. Saudade de vocês.
Como é que tá a quarentena aí?
Então, eu vou agora retornar, né, das minhas férias forçadas. Essa semana já a gente começa com as aulas online e vai ser toda uma nova experiência. Eu estou assim, cara, eu nem sei falar o que eu estou.
Imagina.
Entusiasmada?
Não. talvez desesperada, talvez um pouco, não sei, ataviada, quem sabe? Eu não tô vendo isso aí com bons olhos, é, a verdade é essa. Mas vamos que vamos, porque meu salário depende disso daí.
É isso aí, né? E a gente também tem a participação mais do que especial hoje de Esdras Nogueira. Tudo bem, Esdras?
Oi, gente, tudo jóia? Prazer, viu, estar aqui com vocês.
Eu que fico mega feliz da sua participação. O Esdras, ele é saxofone barítono, certo?
Isso, barítono.
Da extinta e retornou banda Móveis Coloniais de Acaju, agora com um novo nome, né, Remobília, e também de vários outros projetos individuais, principalmente de música instrumental, certo, Esdras?
Certo, só uma correçãozinha que não é bem uma volta, né, um novo trabalho com alguns integrantes do Móveis, na verdade, metade dos integrantes, mais ou menos, não é exatamente, não é o Móveis, mas tem quatro atuais do Remobília, tocavam no Móveis, e o Dreia, que é o tecladista, ele trabalhou com a gente a vida inteira da banda, ele foi técnico de som, então não é uma volta, mas assim, a gente tem essa história do Móveis toda junto sempre, né?
É assim. Então vamos já aproveitar, né, essa... Que falar, você tá na formação do Móveis desde o começo, certo?
Cara, a banda começou em 98 e isso. Acabou em 2016. Eu fiquei de 2000 até 2016.
Ah, tá. E você participou da gravação dos três álbuns, né?
Participei dos três álbuns e do DVD.
Isso. Aí eu queria saber, assim, como é que foi tocar no Móveis, que vocês no começo eram... pelo que eu vi, né, algumas pesquisas, o pessoal jogava mais a banda pro ska, e depois vocês saíram disso e viraram algo que eu não consigo dar uma categoria para vocês, assim, eu acho que o som do Móveis é o som do Móveis.
Graças a Deus.
Cara, eu acho que o processo natural das coisas é você se movimentar, né, e a gente foi assim, a gente começou uma banda que tocava, né, a gente conheceu, eu gosto de dizer que a gente conheceu, a gente entrou antes de entrar no segundo grau, aí depois a gente entrou na universidade, formou, o pessoal casou, separou, teve todo mundo tocando sua vida e a gente tocando a banda junto, então foram quase 18 anos juntos, né? E aí, nesse processo, a gente começou como uma banda em Brasília, tinha uma cena de ska muito grande, e aí a gente gostava muito de swing também, né? Aquelas bandas Big Daddy, Voodoo Daddy, essas coisas. Umas referências, Royal Crown Bill, umas bandas assim, que a gente curtia muito, assim, ska pra caramba, ska tá lá, tinha uma banda no Japão chama Caramba, esqueci. Esqueci o nome da banda do Japão. Uma banda de ska. Toxic Paradise. A gente ouvia muito e a gente se espelhou nessa galera. E aí com o tempo a banda foi se transformando mesmo, né? A gente vai crescendo, vai mudando os gostos, E aí fizemos um disco de ska, o primeiro disco que tem uma onda de ska, mas tem uma coisa muito de balca, que a gente estava ouvindo muito essa época. Aí o segundo disco foi uma coisa que o Miranda chegou e pegou, cara, vamos simplificar algumas coisas e vamos direto ao ponto em algumas delas. E o terceiro disco já fez com o Miranda, mas já fez uma produção muito junta, a gente e ele. E é isso. E o próprio fato da Removida também já é uma coisa de movimento, né? Da gente estar fazendo coisas junto. Removida sou eu, o Beto, o André, o Dreia e o Jatobá. Todo mundo estava junto no Móveis. E a gente, quando a banda acabou, continuou tocando junto em outros projetos, cada um participando do seu projeto. O Beto tem um disco de música infantil, tem um projeto de música infantil muito lindo. O André tem um projeto para a terceira idade. Eu tenho um projeto de música instrumental e eu gravei no disco do Beto, eu toco com o André no projeto dele, o Jatobá e o Dré também, o Beto compõe para o André, e aí a gente foi se misturando. E aí quando a gente viu, falou, pô, vamos juntar e fazer um show tocando os nossos três trabalhos? A gente, bora. Aí a gente fez um... Pensou em fazer isso.
Oi. Desculpa, continua.
Não, e aí a gente sentou para vamos pensar um show para fazer esses três trabalhos que... Um festival lá de Brasília. A gente tinha um festival que a gente não pode divulgar porque ia ter o festival, mas não teve por causa dessa doideira toda, então deve rolar algum dia, a gente espera. Convidou a gente para fazer e a gente falou, cara, então vamos fazer umas músicas. A gente fez uma música, as músicas, e acabou que virou uma banda e a gente está levando isso agora. Falou, vamos voltar e fazer uma banda, assim, a gente fazer uma banda que não é o Móveis, mas também não é os três trabalhos, é tudo junto, é, sei lá, a gente não sabe explicar ainda direito. Mas tem a primeira música e tem o primeiro single que saiu semana passada. Tá aí em todas as redes, chama Nós.
Posso perguntar?
Pode, vai, manda bem.
Então, Esdras, desculpa ter te cortado aquela hora, mas
pode,
eu ia te perguntar
vontade, por favor.
Eu ia te perguntar o seguinte, bom, então vocês acabam fazendo cada um o seu ali, né, faz um trabalho diferente, uma coisa mais autoral, mas aí na hora que vocês se juntam, vocês também querem fazer alguma coisa que tenha a cara de todo mundo, porque assim, o que eu acompanhei do Móveis é que era uma banda que tinha uma identidade, vocês tinham um jeitão todo de tocar, vocês... Dá para acompanhar essas mudanças que você fala do primeiro álbum para depois os outros trabalhos, mas assim, ao mesmo tempo, a gente acompanha que é a mesma banda, tem várias pessoas ali que estão trabalhando e cada um colocando a sua identidade, né?
Uhum, total. O Móveis, eu acho que tem uma identidade muito forte nesse lance da música e, tipo, de ser uma banda com... No começo eram 10, aí depois viramos 9. E é uma banda de todo mundo dava muito pitaco. E assim, isso era legal, assim, era um processo, às vezes era doloroso, mas o resultado era muito legal, porque ele era uma banda que não tinha assim, essa pessoa manda. E isso foi muito legal pra gente aprender até, sabe, a construir junto. É muito difícil construir junto. A gente tá vendo aí que o mundo tá. Eu acho que o mundo tá esse caos todo, porque as pessoas não sabem dialogar, não sabem. Viver junto e tal, essas coisas todas, né? E o Móveis foi uma escola muito grande para isso, assim, entender 10 pessoas e opinião. Aí você gosta muito de daquela música, e aí chega alguém e fala, cara, isso tá horrível. E você tem que mudar aquilo, sabe? Assim, lidar com o ego o tempo inteiro e tal. E aí acaba que o processo tinha muita personalidade. Eu gosto muito do resultado da banda. E é isso, a gente demorava, mas quando saía era legal, né? A gente fez 3 discos autorais, assim, fez 2 DVDs, mas isso, assim, no período de... Cada um demorou 4 anos, né? Tipo, eu penso, cara, 4 anos é muito tempo.
E aqui no Brasil ainda por cima, né, cara? Já não é fácil também, né? Ter uma banda no Brasil. Mas, Esdras, o processo de criação das músicas, composição das letras, melodia e tudo mais, era conjunto?
No Móveis era conjunto. Claro que você tem as pessoas que são que faz o lançamento, né? Tipo, joga pra galera as ideias e tal. Sempre tinha uma ideia que chegava. Às vezes a ideia chegava mais completa, outras chegam mais, mas ainda muito no embrião, mas a coisa foi se construindo juntas. Tipo assim, a gente passou um ano trancado no estúdio para fazer o complete. O Miranda vinha em Brasília. Eu lembro que a primeira vez que a gente chegou lá, o Miranda falou, cara, eu volto daqui a um mês, tchau. Deu um expor em todo mundo e falou, eu volto daqui a um mês. Isso é isso, cara. Hoje eu fico pensando, cara, um mês para o Miranda voltar. Me sei só de ensaio, porque ele falou que estava tudo errado, passou um HD para a gente escutar de música, o complete, que foi basicamente Clash, Police e Paralamas, que Paralamas, na verdade, é meio Clash com Police, né? Ele falou, vocês têm que escutar essas três bandas até morrer. Aí ficava e botou, e a gente, não, mas aí, cara, depois a gente entendeu o que ele queria. Ele queria que a gente pegasse aquela linguagem, que tem muito do ska, do beat pra cima e tal, e jogasse nas ideias nossas e construísse aquilo naturalmente. Então foi bom, mas a gente passou um mês, cara, assim, sem entender direito, vamos fazer isso mesmo? E quando a gente pensa no processo de um ano, cara, foi muito louco, assim, passar um ano nesse processo de construir um disco, depois a gente passou mais uns 6 meses gravando, depois mais uns 6 meses mixando. Era um processo longo, mas foi importante, sabe, isso acontecer dessa forma, até pra gente hoje saber conduzir as coisas.
Porque aí que eu ia perguntar, assim, desculpa, esse processo de composição junto, vocês acabaram levando também pro Remobile, certo?
Sim, a gente fez essa primeira música. É uma música que o Beto chegou com uma ideia, e o André e ele fizeram a letra, e a gente fez a música no estúdio também. Só que hoje a gente já tá, acho que ficou mais velho, mas tá mais sabido das ideias, então a gente fez mais rápido. Porque falou, cara, vamos ficar demorando, não? Aí a gente sentou, fez muita coisa à distância, né? Que cada um mora num canto, cada um foi fazendo as coisas. Então, a gente juntou em Brasília durante 4-5 dias, gravou, filmou o mini doc fechamos 4 músicas, que a gente deve lançar nos próximos, sei lá, 3 meses. Quer lançar uma por mês.
Ah, legal. Perguntar quais são as se vocês já têm algumas músicas para lançar daqui para frente. Como é que vocês estão agora com essa história de quarentena? Vocês estão separados uns dos outros? Como é que vocês estão levando essa questão?
Ah, a gente tá cada um na sua casa, né? A gente não sou doido de sair de casa, não. Pô, sair de casa é uma sujeira agora, gente. Não façam isso. Mas assim, a gente tá, cara, fazendo as coisas. Cada um faz. Produzir hoje é uma coisa muito fácil, né? E eu tava conversando disso ontem até com meu cunhado. Você ouviu o novo da Fiona Apple, eu falei, cara, eu escutei e tal, ele falou, é isso, a linguagem agora vai ser as coisas feitas em casa, com cara de caseiro, esse ano vai ser o ano das produções caseiras, eu falei, não tem outro jeito, né, então, as pessoas, a gente tá todo mundo tendo que produzir em casa e também no seu tempo, né, porque eu acho que também essa necessidade de ter que produzir é uma coisa que é meio xarope, assim, né? Nesse momento que a gente vê tanta treta aí, cada um tem que ter o seu tempo mesmo. E assim, eu, no meu caso, eu acabo produzindo muito porque eu desconto ansiedade na comida e na música. Então, cara, eu fico o dia inteiro, para não ficar comendo o dia inteiro, eu fico tocando o dia inteiro. Aí eu deixo para comer mais tarde, só nas horas certinhas, senão, né? Mas é isso. Mas cada um tem que ter seu ritmo mesmo, né?
Ah, Michel, você que tá mudo, pode perguntar, cara, não tem problema não.
Ah, sim. Não, eu só estava realmente ouvindo aqui, porque vou deixar algumas pontos para poder falar um pouquinho mais para frente.
Tá, então tá bom. Esdras, como é que foi ganhar o prêmio da Multishow, assim, aquela sensação? Foi o prêmio da categoria Experimente, né?
Foi, a gente ficou zoando, porque a gente falou, cara, a gente vai ganhar um prêmio da categoria Experimente, que eram bandas novas e a banda já tinha, sei lá, 12 anos de estrada.
Então, né, isso que eu tô vendo, assim, já tinha 10 anos e a banda ganhou com 2 álbuns lançados e aí ganha um prêmio de novidade. Como é que foi isso, assim, na cabeça de vocês?
Sempre foi muito. É de boa, né? Porque a gente sempre vai ser novidade pra alguém e já vai estar. Alguém já vai estar de saco cheio da gente. Então é bom essa renovação de ciclo, assim. Porque no fundo é isso, né? A gente sempre trazendo coisa nova e sempre alimentando um público que já conhecia com a banda e tal. Eu percebi isso muito, essa força do público mesmo, assim, principalmente porque o Móveis nunca foi uma banda de massa, de, sei lá, botar lugares para mais de 5 mil pessoas ou mais de 3 mil. A gente fazia muito show para esse tipo de público e era muito massa. Mas sempre foi um público muito querido, assim, muito próximo, que a gente saía depois para tomar uma e mantinha uma conversa, e era um público que levava a banda mesmo. Então foi massa esse prêmio Multishow, porque foi uma votação popular e a gente tinha uma base de fãs, sei lá, de 20 mil pessoas no Twitter, sei lá, uma coisa assim. E a galera votou e o povo mesmo faz campanha. E a gente tá vendo essa galera também entrando nas redes da Remobília e aos poucos entendendo o que é e tal. Tá muito legal, assim, esse novo começo e lembrar também das histórias da galera que a gente conheceu durante tantos anos viajando, né?
Eu assisti um show de vocês em 2013, acho que foi em 2013 ou 2014, numa virada cultural. Vocês estavam no interior de São Paulo. Eu acho que foi 2014, acho. Tá? Que o show de vocês foi na praça, lá em Rio Claro. E, assim, não tinha muita gente, mas o pouco que tava, né? Comparado com outras bandas que tinham na cidade também. Assim, o público participava muito, assim. Dava para perceber o quanto vocês... vocês se sentem tranquilos com isso, assim. E vocês fazem a banda, né? Faz a pessoal ouvindo fica perto de vocês. Isso é uma química bem legal que acontece, sabe? Acho isso, é isso que torna vocês, assim, a banda de vocês muito querida, né?
Era uma coisa que a gente nunca teve essa de... A gente tentava se conectar com as pessoas mesmo, com o lugar. Eu lembro desse show, eu acho que a primeira vez que a gente tocou aí foi no aniversário da rádio. UFSCar é aí, né?
É, na cidade próxima.
É, tá, então, foi por ali, a gente foi por ali a primeira vez, e aí tinha uma galera que foi, pô, foi bem maneiro.
Ô Wagner, nesse show que você viu, eles, teve alguma hora que eles fizeram aquela zona no meio do público, eles desceram do palco e todo mundo ficou? Porque uma das coisas que eu mais gostei no show da Móveis Coloniais, que eu fui em dois shows, e tinha uma hora, um momento ali específico do show, que simplesmente o vocalista descia e começava a se interagir com a galera lá no meio. Tipo, eu acho que não sei como é que era a configuração do palco que você tava, mas uma das coisas, assim, que mais me marcou nesse show que eu fui foi isso, que a galera toda começava a dançar. Eu não lembro qual era a música, isso faz muito tempo já. Mas, Esdras, fala um pouquinho pra gente sobre essa troca que vocês tinham com o público, e eu falo um pouquinho também do que você espera pro Remobília agora, se quando puder ter show de novo, se vocês pretendem continuar com essa descendo do palco e ficando lá no meio da galera mesmo, fazendo essa troca tão próxima com o pessoal que vai no show de vocês.
Essa parte de descer do palco é muito engraçado, que aconteceu muito por acaso, que a gente estava tocando uma vez num show em Goiânia, numa casa que o Leonardo, né? Leandro foi o que morreu, o Leonardo tá vivo.
Isso.
E aí o Leonardo tinha uma casa lá que chamava Talismã. E aí era um show numa casa. Aí uma produtora resolveu fazer uma loucura, que ela fez um show com um bocado de banda emo e a gente lá.
Nossa.
E não deu ninguém, assim, né? Não deu ninguém, porque era uma... E aí a gente chegou lá... e aí não deu ninguém, pô. Porque Goiânia é difícil. Mas tem uma cena muito forte, mas era um lugar afastado, uma coisa nova, casa de um sertanejo, enfim. Tudo pra dar errado, e deu errado. Mas no final, e aí a gente tinha que terminar de comprar uns microfones de lapela, aquele microfone de sopro, sem fio e tal. Aí a gente falou, cara, vamos tocar o show lá embaixo. Aí nessa hora de Copacabana a gente desceu. E quando a gente desceu, ele falou, pô, isso é legal, dá pra fazer todo show, né? Aí começamos a fazer desde então, assim, a gente depois nunca mais... A gente até tentou não tocar essa música nos shows, não fazer isso, pra tentar trazer outras ideias, só que aí A gente teve uma hora que falou, não, cara, não dá pra não tocar Copacabana e não fazer a roda e não fazer, vamos botando as outras coisas, mas continuo com ela porque é importante, né? É isso, é uma coisa que marca as pessoas e as pessoas lembram sempre do show por conta desse momento, assim. E aí na Removida, uma coisa que a gente, eu não sei como é que vai ser o show, porque a gente nem sabe ainda. A gente teve tem algumas propostas de show, só que tá tudo na gaveta agora, né? A gente nem tá pensando muito nisso. Assim, a gente tá fazendo um clipe. A gente fez essa primeira música, chama Nós, né? Que é uma música que fala sobre todo esse momento aí. E no final ela termina, daqui a pouco a gente vai se abraçar de novo, gente. É tipo uma parada dessa. E vamos passar junto por isso. Daqui a pouco a gente se abraça de novo. Vamos segurar essa barra e vamos junto. E aí a gente fez um clipe que foi uma ideia do André, que o André, ele é design também, né? Ele pô, tem uma elegância para essa parte que é muito legal. Toda a parte do móveis, quase tudo foi ele que fez. E agora ele também está conduzindo essa parte da Removida. E ele falou, cara, vamos fazer um clipe que é um clipe de uma linha só. Aí a pessoa fazia, a gente deu umas missões, assim, tipo, cada dia era um desenho, as pessoas mandavam e ele tá
criando o clipe. A esposa participou de todos, hein?
Ah, que massa!
Minha esposa, ela é mega fã de você.
Ah, pô, que massa, cara. Aí a gente fez lá umas missões e tal, e acabou que... Bom, aí o clipe, obviamente, a gente achou que ia conseguir lançar junto com a música, não conseguiu, porque o trabalho foi maior do que a gente esperava, a gente achou que ia ter lá 300 desenhos, teve muito mais que isso. Aí eu falei, André, se enrolou aí, agora se vira.
Teve a ideia, né?
É, teve ideia, agora vai ter que terminar. Mas é isso, a gente... Mas assim, ele tá fazendo lá, tá terminando, e aí a gente deve lançar em breve o clipe. Vai ficar muito bonito, assim. E aí já é uma coisa dessa parte de tá junto do público, né? De se conectar de novo com a galera que a gente... Há muito tempo eu não encontrava e tal.
Ah, tá, entendi. Vamos falar um pouquinho da música Nós, que ela é muito boa mesmo.
Nossa,
assim.
É sensacional, ótimo. Cara. Tá, putz.
Ela me lembra um pouco, assim, e nós aqui do podcast, conversando antes da gravação, a gente percebeu, assim, que ela muito lembra o último trabalho do Móveis, né? Mas o nome Nós... É uma junção, assim, é uma brincadeira com o nó de uma corda para segurar e o nós, o coletivo?
Cara, eu acho que sim. tem a ver com o nós, né? Que são os nós que a gente vai criando junto e vai atando os nós, assim, na nossa vida mesmo, nas coisas que a gente... nas pessoas, nas relações. E agora é o momento em que a gente tem que... atar esses nós de uma maneira diferente, né? A gente tem que se aproximar e se conectar de outras formas. Então essa música, ela, a gente tava com uma ideia na cabeça quando a gente começou e ela nem seria a primeira a ser lançada nesse momento de quarentena e tal. Pô, mas a gente falou, cara, não tem jeito, cara. Essa música, ela fala muito sobre esse momento. E, pô, foi o que ficou, né? Tipo, eu acho muito linda aquela parte que fala... Voltaremos a nos abraçar sobre a luz do dia que virá, no fim, na última parte, assim. Sim. É tudo que a gente quer, né? Sair na rua, encontrar as pessoas e, pô, rever pessoas queridas, que a gente só fala por à distância, pela internet e tal. E eu acho que tem a ver com de lá até aqui, porque é isso, né? É o momento mais próximo que a gente estava naquela época. Mas assim, que bom que vocês gostaram, fico feliz. A gente está muito ansioso para mostrar tudo, para dar continuidade a essas coisas, sabe? Essa história toda, fazer música e seguir junto, assim.
E a gente está ainda mais para poder ver o resultado de todo esse trabalho, cara. Porque, sinceridade, estava ouvindo pouco tempo antes, eu não tinha ainda tido a oportunidade de ouvir. Então, acho que uns 5 minutos antes de você ficar online, eu estava ouvindo a música. Não, uns 10 minutos antes. E, cara, quando chegou nos minutos finais, assim, comecei a me perceber a chorar, porque eu tava prestando atenção na letra e na música ao mesmo tempo, e quando bateu o fundo, cara. E é realmente muito, muito bem acertado, muito. E, enfim, né? Muito bom.
Pô, que massa, cara. É isso, velho. A música leva a gente pra uns lugares novos, né? É massa demais, assim, a gente tá muito feliz com o resultado dela, que... E é uma música que a gente fez também muito emotivo de estar voltando a se encontrar de uma forma diferente, que a gente já estava junto. Só que a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos assumir esse trabalho como uma coisa pós-móveis e vamos fazer umas músicas e tal. Aí, cara, quando a gente se juntou no estúdio, sabe aquela relação assim que o afeto que a gente tem é muito grande um pelo outro, o carinho e o respeito também, tipo, pela pessoa do outro, mas também pelo trabalho do outro, assim, sabe? Tipo, todo mundo se respeita e se admira muito, assim. Aí tá sendo muito fera esse processo de composição, porque é um processo que é só complementando e se... Se levando o outro, assim, cara, vou fazer isso e tal, mas uma coisa muito leve, sabe? Tá sendo muito legal, assim.
Queria falar um pouquinho dos seus álbuns instrumentais, tudo bem? Você fez uma versão de Transa do Caetano, aí você colocou o nome de Transe.
Foi.
Cara, como é que surgiu essa ideia, assim? Né? Porque Transa é um álbum sensacional, né? Mas aí eu ouvindo como você fez, falei, cara, que loucura. Como surgiu essa ideia justo desse álbum do Transa?
Cara, o Transe... É um disco que... Bom, o Transa, ele é um disco icônico do Caetano que o bicho fez, né? Quando estava exilado em Londres e tal. Tem toda essa história que tava ele e os músicos brasileiros lá, ficaram trancados, fizeram esse disco em 2 dias. E é um disco muito solto, muito livre, assim, né? E tem a força do Caetano total, assim. E aí um amigo meu virou para mim aí falou, cara, você tem que gravar esse disco. Eu falei, velho, não... Não tem nada a ver. Aí eu fiquei com aquela história na cabeça, que esse amigo, ele costuma sempre dar bons conselhos, sabe? Aí eu fiquei com essa parada na cabeça, assim. Aí eu falei, ah, cara, comecei a pensar. Aí depois que eu tava convencido da ideia, eu levei pra galera que toca comigo. E aí falei com eles, galera, a gente vai gravar o Transa do Caetano. Cara, aí os bichos falam assim, sério, não tem nada a ver, porque músico gosta de tocar umas coisas... Mais obviamente instrumentais, né? E esse, não, esse disco não era uma. É muito difícil, porque a gente teve que reproduzir a ideia da letra do Caetano num disco instrumental. Então isso foi um desafio muito grande. Mas aí depois que a gente pegou e passou também um tempão ensaiando e pensando os arranjos juntos, saiu. E aí é um disco que, pô, tá sendo muito legal pra conectar a gente com um universo do instrumental, mas também de pessoas que não costumam ouvir música instrumental necessariamente, mas que se identificam com esse trabalho por uma questão, ou que é um disco bem dançante, ou que é um disco experimental, tem uma coisa. Teve uma galera, quando saiu o disco ano passado, teve uma resenha num jornal, que eu não lembro qual foi, que falou, saxofonista... precursor do indie, instrumental indie. Eu falei, nossa, cara, isso é genial, instrumental indie. Eu falei, cara, tá bom, vamos nessa, chama aí, se você quiser, o importante é estar falando. Fala da gente.
Meu Deus, cara, eu fico imaginando a capacidade criativa das pessoas de construir esses rótulos, né?
Ah, Michel, jornalista, é fogo, cara.
Olha, nem fala.
Cara, eu acho que o jornalista tá sempre pensando, né? Tipo, ah, isso aqui eu posso chamar assim, mas eu posso chamar assim também, mas se ele não gostar, eu posso mudar e chamar assim. Né? Tá sempre... Faz parte, eu acho que é isso mesmo.
E você sabe se o Caetano chegou a ouvir o seu trabalho?
Cara, então, Eu sempre saquei do Instagram que tem um perfil do Caetano Veloso, então o perfil Caetano é Foda, que é da produção, da galera dele lá. E aí eles estavam curtindo várias paradas. E para provar, e para poder fazer o disco, tem que passar pelo crivo deles. Demorou quase 6 meses para eles aprovarem. Eu gravei uma música, mandei para eles, eles demoraram tipo, quase 6 meses para me dizer assim, tipo, eu tava, cara, não vai rolar de fazer. Aí rolou e deu tudo certo. Aí a galera do Mídia Ninja, um dia os caras pegaram, estavam num evento com o Caetano, eles abriram o computador na frente do Caetano e botaram o clipe para tocar de uma música que a gente fez. Aí eu falei, e me mandaram o vídeo, eu falei, caralho, velho. Eu fiquei tipo assim, caralho, quase chorei na hora. Fiquei tipo emocionado, sabe, de tremer, eu falei, caramba. Aí foi isso, aí eu, pô. Aí eu já sei, pô, não, ele viu. Ele falou assim, bacana isso, hein? Ah, bacana, pô. Isso, eu falei, putz, ó, falou alguma coisa.
Sim, cara. É pelo menos isso, né? Você sabe assim, gostou, né?
É, cara, porque, tipo, é uma. Tem uns caras que são, tipo, ícones, né? Tipo, Caetano, pra mim, cara, é um dos caras que eu mais escutei, mais gosto de, assim, de como artista, o pensamento dele com relação à música, com relação ao posicionamento mesmo, eu gosto pra caralho. E eu não admiro muito, assim. E, pô, fiquei felizaço. Resumido, legal, fiquei felizaço.
Não, mas parabéns mesmo, porque não é fácil fazer música instrumental, e ainda mais, assim, as pessoas gostarem, né? Porque música instrumental meio que fica num nicho do nicho, né?
É, tem isso. Música instrumental, ela é... Mas sabia que isso é uma coisa até boa, às vezes? Porque você tá no nicho, significa que você sabe com quem você pode contar. Uhum. Eu acho que isso é muito legal. Tipo, pô, eu... É um nicho, mas é um nicho que tem festivais muito legais de música instrumental no Brasil e no mundo todo. Que feito por pessoas que você acaba conhecendo uma galera. Tipo, a gente fez ano passado e retrasado. Todo ano a gente faz uns shows fora do Brasil e se aproxima de uma galera que você fala, pô, que massa, esse cara aqui pensa igual eu e tal. A gente fez um show na Copa, em Moscou, que tinha Nossa. Um cara que saiu da Sibéria. A gente estava em Moscou e o cara veio pro show da Sibéria. E esse cara aprendeu a cantar, a falar português por causa da música brasileira. Ou seja, o cara passa metade do ano em casa, num frio de menos 40 graus, ouvindo música brasileira, estudando o Brasil. Eu falo, caralho, vai ser maluco, bicho. E nunca foi no Brasil. E aí isso é muito legal, sabe? Tipo, a gente conhece uma galera e aí você acaba virando brother desse povo mesmo. Porque é uma galera muito doida, você tem que mais é que ficar amigo desse povo. Porque...
Ah, sim. Vocês estão mantendo contato com esse cara da Sibéria, né? Pelo amor de Deus, né?
Total. Hoje em dia a gente mantém contato com todo mundo, porque, né? Tá fácil a conexão. Apesar de que na Rússia pega muito, o Google não pega, o Gmail não abre. Essas coisas... Lá tem um pouco mais de treta, né? Com relação a redes sociais, mas mesmo assim ainda não é a China. Então tá de boa.
Mas ó, se vocês precisarem de alguém que fale russo, uma frase russa pra colocar na música, você já tem, cara.
É, você fala.
Manda mensagem pro cara aí da Sibéria. Ah, fala essas frases aqui, manda pra gente.
Cara, mas sabia que isso é uma coisa real mesmo, assim, tipo, você acaba conhecendo as pessoas e. E lembrando, putz, eu preciso de, sei lá, de um violino, não sei quem. E você fala, velho, dá pra você gravar tal coisa? O cara que mora lá na Alemanha, que mora não sei aonde, isso é muito legal, assim. Que não, é que Cris falou, no mundo inteiro a música instrumental não é um universo muito amplo, gigantesco, apesar de que tem países mais ou menos, mas é, e justamente por causa disso, as pessoas acabam se conhecendo bastante, sabe? Tem uma feira que rola na Alemanha, chama Jazz Ahead, eu tenho ido nos últimos 4 anos, esse ano ela foi cancelada, mas, cara, é isso, tá todos os programadores de festival da Europa e gravadoras e tal, do segmento da música instrumental, focada no jazz e world music também, né, que jazz hoje em dia é quase tudo, tá lá, então isso é muito legal, assim. E aí eu levei meus trabalhos e tal, e isso a gente lançou, só para você ter ideia, a gente lançou o LP lá na para um selo holandês, mas não conseguimos
Nossa.
lançar aqui ainda. Foi muito doido isso, né?
Nossa, mas por que que vocês não conseguiram lançar aqui ainda?
Cara, porque aqui é muito caro fazer LP,
Ah, que
essas
droga.
paradas todas. Aí chegou lá, o cara falou, posso lançar? Pode. Eu falei, você cuida do direito? Não, eu cuido de tudo. Eu falei, ah, bicho, então resolve, tá tudo certo, faz aí. E me dá 100 LP pra eu vender lá, que pega o resto. Tá tudo... E aí,
Ah, que top, cara.
foi massa,
Show.
cara. E é isso, né? É um nicho, mas às vezes é legal ser um nicho, porque a gente acaba conhecendo muita gente.
A única reclamação que eu tenho para fazer como fã de música instrumental, que deve ser para muita gente, é não conseguir cantar, né? Ah, não tem um refrão assim, e às vezes a música ela bate de uma forma tão diferente da gente que a gente quer cantar, que a gente quer. Aí eu fico o quê? Assoviando da pior forma possível. E cara, é muito impressionante, mas é porque a música instrumental ela tem muito. Dessa coisa da gente não conseguir, assim, a princípio, prever o que vai vir, então sempre deixa a gente bem atento e aí vai levando a gente para esses caminhos. Então, ser fã de música instrumental, assim, né, como ser músico deve ser maravilhoso também, mas realmente também a gente percebe que nem todo mundo, quando você fala, ah, gosto de música, não sei o que, ah, tá. Você gosta de curso instrumental? Ah, não. Então a gente acaba, né, conversando com poucas pessoas sobre esse tipo de música. Então, o mundo dos fãs também é bem fechadinho.
E pô, mas assim, eu entendo, assim, porque até um pouco, porque pô, a palavra ela bate de um jeito muito forte, né? Isso é normal, mas assim, também tem isso, a música proporciona emoções de diferentes sentidos, né? Então, isso é legal, eu acho muito legal participar de várias coisas diferentes e tentar ao máximo, fazer o máximo de coisas possíveis, de diferentes estilos, diferentes modelos, e sempre trazendo alguma coisa, alguma ideia nova, que é isso que alimenta a cabeça da gente, não deixa a gente ficar doido, né?
Aproveitando que você está falando de coisas novas, eu queria que você falasse um pouquinho também de como foi gravar um álbum infantil, né? E também do Senhor Gonzalez Serenata Orquestra, né? Que loucura é aquilo, né?
Pois é, cara, o Beto, ele sempre foi um. O Beto, para mim, é um dos caras, um dos compositores brasileiros que eu acho que merecem ser escutados. Ele compõe muito fácil, e ele é um cara que ele consegue transmitir qualquer ideia em música. Isso é muito legal, assim. Ele faz uma letra, ele faz uma composição muito rápido. E aí no Móveis ele trazia muita ideia, ele era um cara que era o âncora de várias coisas. E mas aí no, no e aí ele teve casou, e aí, cara, a cabeça dele se voltou, cabeça, coração, tudo voltou para a paternidade, né? E aí o cara começou a compor música infantil, assim, e entrou nesse universo, e pô, ele fez um disco lindo, que aí o André fez as artes, eu participei do disco. E aí o Senhor Gonzalez, cara, é um projeto que o André também. Quando o Móveis. Antes do Móveis acabar, o André já estava nessa pilha, né? De fazer música para terceira idade.
Sim.
Que é uma coisa que a gente não vê muito. Terceira idade, ela é um segmento que deixado de lado, né? Assim como a terceira idade, de forma geral, ela é deixada de lado. Pô, mas véio gosta de se divertir também. Os véinhos se amarram em sair para encher a cara, para tudo. Dançam a noite inteira, cara. E aí o André falou, cara, vou fazer um evento para terceira idade. Eu falei, velho, você está viajando. Aí ele, não, vou fazer e tal. E aí ele fez e também me chamou Jatobá, chamou o Dré, a gente trampa junto, chama Senhor Gonzalez Serenata Orquestra. E é muito louco, assim, é muito emocionante, sabe? Tipo, você vê um show com a galera, tipo, umas pessoas, às vezes tem uma galera de 60 anos, que não é velho, velho, tá caminhando para velhice mesmo, mas você vê uns velhinhos de 80 anos nos bailes, assim, com aqueles sapatos brilhantes, dançando a noite inteira, e é muito legal. E aí foi massa porque a nossa missão era trazer o universo daquelas músicas da era da rádio.
Sim.
Trazer esse universo, mas com uma roupagem nova, né?
Sim.
Uma roupagem mais moderna, pensando no tecladinho de churrascaria, mas com uns arranjos mais elaborados um pouquinho, sabe? A nossa ideia era essa, a nossa referência era essa.
É muito doido, é um projeto muito doido que vocês fazem isso, assim, porque você vê que aquelas músicas antigas, que hoje a gente fala que são bregas, né? Mas vocês fazem uma releitura, né? Uma coisa que quando eu ouvi a primeira vez, falei, não é possível que a terceira idade gosta disso. Mas aí vendo os vídeos e tudo mais, falei, cara, não é que eles gostam mesmo, cara? Olha que loucura.
Cara, gosta, e assim, a gente descobriu uma realidade que a gente não sabia que existia, que é justamente esses bares para terceira idade, essas serestas. Cara, isso é um mundo que a gente não sabia que existia e que existe mais. Assim como o instrumental também é um nicho, a própria música infantil é um nicho e tal, mas, cara, a música para terceira idade, as serestas, os bares, são uma coisa que... E os velhos não gostam que a música pare. Então, no começo a gente queria fazer uns arranjos, aí parava a música, aí os velhos ficavam putos, brigavam. Aí a gente sacou, tem que ser tudo emendadinho, não pode parar. Então a gente toca 3 horas, às vezes, sem parar. Muito doido, é muito louco. Você fica cansado e eu fico vendo assim, cara, como é que esse povo tá de pé e não... Vai ficar todo mundo descadeirado quando chegar em casa. Eu não dou conta, cara. Então é firme. E é muito legal essa relação, esse modo de enxergar a vida mesmo, né? E se divertir a valer e tal. É muito fera. É emocionante.
E como é que é a recepção deles pós-shows, assim? É meio aquela coisa de vó mesmo? Ou parece gente. Parece tipo uns adolescentes assistindo o show também?
Ah, mais ou menos, né? Tem uma, o André, ele fica com essa parte de se relacionar com a galera depois do show, nesse trabalho, é porque como ele é o trabalho dele, ele que faz muito essa parte de relação mesmo, assim. E ele montou um grupo no WhatsApp, ele descobriu que a principal rede social para falar com os velhinhos, para convidar para os shows, é o WhatsApp e depois é o Facebook. A gente tentou fazer um negócio pelo Instagram, não deu nada. Aí faz no Facebook, pô, fala que o Facebook morreu, mas pra essa galera tá super de pé. E aí, quando acaba o show, tem um lance que tem umas pessoas que vão falar, ah, foi lindo, mas também tem aquele povo mais assanhadinho que já chega, né, velho pode tudo, então já chega passando a mão, André já falou, opa, tem os aí assanhado também.
Você já recebeu alguma cantada, algum convite?
Cara, eu não, porque eu fico escondidinho ali no canto, mas mas tem história.
André acaba o show e já foge pra coxia, né? Fala a verdade.
Mas eu faço isso mesmo, eu falo, cara, já que eu não tenho a imagem aqui, o responsável por toda essa relação, e quem conhece a galera é o André, eu vou ficar ali no meu cantinho. Mas é legal, assim. É divertido pra caramba. A gente é legal porque são 3 trabalhos muito diferentes, né? E são trabalhos que a gente sempre arrumou jeito de estar junto. E sem falar também no Jatobá, que é o guitarrista, que tem um estúdio onde a gente gravou. E o Dreia, que é um cara que tem uma história com a música assim, muito interessante, que ele é produtor também, ele é tecladista, ele mexe com música instrumental. Mas ele produziu, tipo, tanta gente, uma história com rock gaúcho, assim, que ele é dessa época, desde Armandinho, ele tem um disco de ouro com Armandinho, e essas coisas, assim, sabe, que a gente nem sabe. Uhum. Cheguei na casa dele outro dia desse, eu falei, velho, e esse disco de ouro aqui? Ele falou, cara, ganhei com Armandinho, produzi o disco dele. Eu falei, tu
nossa,
fica deixando...
Assim, do nada, assim?
Como... Não, é porque a gente tava mexendo no estúdio dele pra... pegar uns microfones, procurando os negócios lá. Eu falei, e esse disco de ouro aqui, que porra é essa, velho? Falei, ganhei com o Armandinho. Eu falei, por que tu não pendura essa porra, velho? Ele, não, velho, deixa aqui, cara. Deixa aí os gatos dele em cima. Eu falei, velho, você é maluco, mano.
Que desapego.
Cara cheio de história massa, assim, sabe? E é isso, é um cara muito... Você senta pra contar, demora, sabe? Que é um galchão meio mais fechado, assim, mas quando você dá uma cerveja, ele conta os casos e fala, putz, tu gravou esse disco com a, sei lá, uma galera, assim, no, teve um disco do Cartola, que ele gravou com tem história, começa a contar a história com o Zeca Pagodinho, falei, putz, tocou, trabalhou durante anos com o estúdio do Dado Villa-Lobos, enfim, tem uma história muito grande, e aí é muito legal estar junto, assim, né? Uma relação muito gostosa.
Ah, cara, sensacional, sensacional. Pô. É bom ver isso, assim, a gente já tá chegando no nosso final também, para não prender muito o seu tempo, Esdras. Mas é, eu queria, assim, faz uma divulgação, onde que a gente pode achar mais coisas do Remobilia? Porque eu fui procurar no YouTube e eu coloquei só Remobilia e o que apareceu de vídeo de gente restaurando móveis,
de decoração, meu Deus, como é que a gente achar Remobilia, cara?
Eu coloquei Remobilia Banda, aí apareceu o vídeo que vocês colocaram no Instagram também. Então, assim, fala pra gente como achar a banda, como é que vai ser com quarentena, o que vocês estão pensando em fazer para levar as músicas pessoal, não só no Instagram, mas nas outras mídias também.
Pois é, você pode ver que o nosso forte não é nome, né? Tipo, Móveis Colônia de Caju, agora Remobília, tudo para confundir todo mundo. Mas tá de boa. Então, a gente sacou essa parada e a gente é uma banda de velho fazendo música, fazendo uma banda nova, né? Então, a gente fez todas as redes, criou tudo. Só que o YouTube, por exemplo, ele não deixa você, com menos de 30 dias, ou você ter 100 inscritos, ou pelo menos 30 dias de uso da página, para você poder mudar o nome. Então, fica Nossa. Difícil de taguear isso. Pois é, eu não sabia. E aí a gente montou um Facebook, mas montou o YouTube, tá nas redes sociais, tá nas plataformas digitais, estamos fechando o site. Mas assim, o forte peso por enquanto tá sendo Instagram e Twitter, que a gente tá falando com todo mundo por lá, que é onde a galera tá mais presente mesmo, a gente resolveu focar por ali. Mas cara, Remobilia é isso, é esse trabalho novo, pós-móveis, com alguns ex-integrantes da banda, e que a gente tá começando uma coisa nova de novo, assim, né? Tipo, é uma coisa muito parecida com o que era antes, mas não é. Tem os desafios de ser uma coisa. Uma banda nova, mas ao mesmo tempo você tem toda uma história por trás. E aí, tá muito, muito ansioso para lançar logo tudo. E é isso, fazendo música, né? Que é o que a gente gosta mesmo, é o que a gente faz para não ficar doido. E nesse momento de pandemia, de loucura, acho que a música ela é boa pra gente e é boa pros outros também. É uma coisa que nos conecta e faz a gente se sentir abraçado, né?
Ah, ótimo, ótimo. Então, pra achar o Remobilia no Instagram, arroba Remobilia, underline, né?
Aquele underline, é. Isso.
Vocês também estão presentes no Spotify?
Spotify, eu acho que
no
isso.
Twitter,
Tá no Apple Music também, que eu já vi hoje de manhã.
eu acho que tá. Eu não sei se subiu já para todos, mas era para estar em todas as plataformas digitais. Eu sei que no Deezer não tinha subido, eu não sei o que tinha acontecido, mas era para ter subido. Talvez tenha atrasado um pouco. Mas. E aí a gente vai soltando singles por lá e vamos ver, né, o que vai ser do mundo daqui a alguns meses. Se ainda vai existir show, se vai. Como é que vai ser? Eu confesso que esse negócio das lives é uma coisa que eu acho que é importante agora, mas isso eu acho que não dura, não, porque é legal, mas é chato, né? Vamos combinar.
É verdade, eu concordo, filho. É legal por um tempinho, né? Depois cansa, né?
É, cara, o povo tá. O live é legal, mas, pô, bom, a energia do show. Como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser desse pós? A gente não sabe. A gente tá doido pra tocar. E vai dar um jeito, mas...
Pra acabar aqui, dá pra a gente ter uma, sei lá, um spoiler, uma coisa assim, do nome da próxima música? Coisa que ninguém sabe ainda?
Ela não tem nome ainda, cara. Os nomes são as últimas coisas que chegam. Os nomes são as últimas coisas que chegam. Só que ela é uma música mais ensolarada, assim.
Legal.
Ela tem mais uma energia mais pra cima um pouquinho. Essa também tem, né? Não sei se solarada Sei lá, ela não
ela
sei
é impactante.
O pior é que faz todo sentido.
Mas vai funcionar, eu acho que vai funcionar. Tipo, a gente fez achando que a letra dele, o Beto fez assim, e a gente falou, cara, isso vai funcionar perfeito pra quando a pandemia acabar. Só que a música vai sair antes da pandemia acabar, então, foda-se. Porque
já é premonitório.
Essa parada não, porque a gente vai lançar daqui, sei lá, em maio, começo, meio de maio, tipo isso. E até lá não vai ter acabado isso, né, cara? Eu duvido. Do jeito que esse negacionismo idiota e maluco tá rolando, só vai piorar as coisas.
Esdras, muito obrigado mesmo por ceder o tempo, cara. O nosso podcast está com as portas abertas para sempre que vocês quiserem divulgar, a gente divulga, conversa, não tem problema nenhum, viu? Muito obrigado mesmo por aceitar o convite.
Pô, gente, obrigado vocês, cara. Falei pra caramba, tomei o tempo aí de vocês, mas obrigado pela oportunidade aí, vamos falando.
Sim, inclusive, Esdras, depois a gente vai conversar sobre esses vinis aí, eu acho que vai rolar uma compra, tá?
Ah, que maravilha. Tá, essa aí tá na mão, tá fácil.
Oba!
Muito, muito obrigado mesmo. Quer dar algum último recadinho antes de eu parar aqui?
Cara, ó, vou só fazer mais uma última propaganda, já que eu já falei durante uma hora, né? Já fui o chato que falou sem parar. Eu tô fazendo uma parada, convidar as pessoas a... lá no meu Instagram, que chama Sona Quarentena, que todo dia, como eu falei, eu não achei que isso fosse durar tanto tempo, agora eu tô tendo que me virar de um jeito que eu não esperava. Todo dia eu estava chamando um músico para tocar comigo à distância, e aí eu fiz isso nos primeiros 15 dias, aí falei, cara, essa porra não vai acabar, aí mais 15 dias, agora a gente já tá indo, hoje já foi o 34º vídeo, falei, cara, um dia que eu vou achar gente para tocar comigo. E tá rolando, assim, as pessoas estão vendo, estão participando, tá legal. Assim, é bom que é isso, né? Ocupa o nosso tempo, ocupa a nossa cabeça e é uma coisa que conecta a gente de uma forma diferente.
Então vamos lá, vou deixar o Michel por último para ele se recuperar do choque. Sara,
oi.
Suas considerações sobre o programa de hoje, divulgações em rede, sentimentos, como é que foi?
Olha, eu tô emocionada, porque eu espero que esse recomeço, né, a Remobília seja... uma banda que realmente venha pra ficar, e pelo que parece, assim, pela primeira música que eles estão dando gostinho pra gente, vai ser bons, né, com a qualidade que a gente conhece dos músicos e de composição que a gente adora, e vida longa a Remobília, cara, é isso aí, eu acho que não tenho muito mais do que acrescentar.
Michel, você que ficou em silêncio a maior parte do tempo.
Não, eu deixei os especialistas falarem, porque se eu abrisse a boca eu ia falar muita besteira, então... Mas, enfim, cara, é muito, muito, foi muito gostoso ouvir a Remobília, sabe? Foi muito interessante do ponto de vista de... você se ouve, né, realmente, como a gente até chegou a comentar, a gente ouve uma evolução do som da banda... E quando você vem na Remobília, depois que finalizou a banda, aí você tem a Remobília voltando, não, né, surgindo, mesmo que seja com um monte de egressos do Móveis. E você perceber que ainda tem lá alguma coisa, mas aí mesmo assim é outra coisa. Sabe, é uma coisa feita. Aí você nisso que você percebe o quanto os músicos, as pessoas da banda se gostam, realmente, como o Wesley pontuou, que se respeitam, se admiram. E tem uma troca muito forte. Então é, cara, é quase fazendo, né, um comparativo, uma analogia futebolística que fica bem tranquilo de todo mundo entender. É quase como se fosse aqueles caras que jogaram sempre, vão cada um para um time profissional, chegam na seleção e se encontram e vira a seleção de 82, só que sem perder.
Bom, cara, é
Meu
assim,
Deus.
eu fico muito feliz deles terem aceitado o convite. Agradeço mesmo. Não
Poxa.
esperava, não
Nossa.
esperava já. Mas que bom, espero que você que está ouvindo aqui o podcast vai ouvir as outras músicas. Você consegue encontrar os álbuns do Móveis Coloniais de Acaju completos no YouTube. É, não somente no perfil da banda, mas outros perfis também colocaram. Vão atrás do álbum infantil do Beto, que eu comecei a ouvir um pouquinho, cara, é bem bonitinho, é bem legal. Sério mesmo. É, o Senhor Gonzalez, eu recomendo vocês procurarem vídeos. Ele é mais legal quando você vê a reação dos idosos. E, meu, vale muito a pena mesmo. E, por fim, né? Vocês aí que estão ouvindo Rádio Blá, divulgue para os seus amigos, para os seus inimigos. Para quem você ama, para quem você odeia. Nós estamos nas redes sociais, né? No Twitter é @blablaísmo, no Facebook também é blablaísmo. Entre no nosso site, nós estamos voltando. Não sei se vocês perceberam que a gente já está aí com uma frequência de lançamento.
É quase
Então,
a re blá blá.
né? Blá, blá, boa, boa. A gente está aí, né? Lançando, então é muito bacana a gente ter, né, essa interatividade, que é o que ajuda a gente a manter também o podcast, a saber se vocês estão gostando, não estão gostando. Então, pode falar mesmo se for para ofender, de repente, na ofensa a gente percebe uma crítica boa, né, gente?
Não, peraí, pode ofender, mas não ofende, né?
Ofende com educação.
Sim. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, nós estamos no Google Podcast, na Apple
Estamos na
Podcast,
internet!
estamos na internet, estamos no blog. É, não tem como não achar a gente.
Nós estamos na internet desde que isso tudo aqui era mato, meu filho.
Exato.
É verdade.
Michel, quem quiser achar você nas redes sociais.
Bem, pode procurar no. Encontre-se com tudo quanto é lugar, se você botar Mitch Souls, que você me acaba me achando.
Sara,
Posso fazer um comentário?
à vontade.
Estava discutindo isso no Twitter essa semana com a arroba sua mãe é homem. E a gente tava. Aliás, recomendo o follow, viu? Ela é uma pessoa ótima. Mas a gente estava discutindo essa questão de personas internéticas. E aí eu só vou divulgar o meu Twitter, que é @saquele, porque para cada época da minha vida eu criei um nome diferente. Então, o nome que eu uso atualmente, o que está valendo a pena seguir mesmo, é o Twitter. É @saquele.
E eu sou @vag, prefiro que me procure no Twitter, só lá tá ótimo, tudo bem? Melhor rede social. E é isso, senhores e senhoras?
Acho que sim, não sei. Faltou alguma coisa?
Cara, falta. Enfim. Falta.
Falta, sempre vai faltar alguma coisa. Mas, gente, muito obrigado por ouvir até aqui. E vejo vocês daqui 15 dias com mais uma edição da Rádio Blá, sempre falando de música boa, sempre falando de música. E quem sabe a gente ainda vai falar do cenário musical do Burundi.
Que
Meu
maravilha!
Deus.
Tchau, tchau. Tchau!
Tchau, tchau!
Palavras de atar os nós e peço a esse amor que possa me ajudar a cuidar, enfrentar, resistir, a viver e a somar e a dividir. Sou e somos nós.
Nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.